Paraná em Rede está de volta.
Apenas um quinto dos brasileiros não tem ou vai ter problemas na coluna. E a causa pode estar nos hábitos de trabalho do dia a dia. Acompanhe na reportagem de Marina Protasiewicz.
A ergonomia é um assunto bastante difundido no ambiente de trabalho, mas hábitos posturais ruins fazem parte da realidade de muitos trabalhadores brasileiros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 80% das pessoas terão pelo menos duas crises de dores na coluna durante a vida. E as causas deste problema podem estar diretamente ligadas à postura no trabalho. Joyce Vidal é fisioterapeuta intensivista e destaca quais práticas podem prejudicar a saúde dos colaboradores.
Práticas comuns que podem prejudicar a boa postura são aquelas práticas que exijam da biomecânica do indivíduo, como os desvios posturais, a articulação fora da posição neutra, como uma coluna curvada, um punho em desvio. Sempre que o trabalhador tenha que elevar os braços acima da linha do ombro, curvar a coluna para frente, para trás ou para os lados, o posto de trabalho deve ser repensado para uma biomecânica mais adequada.
Para Fernando Halusch, que também é fisioterapeuta, são várias as consequências geradas pela falta de ergonomia no trabalho.
Encurtamento da musculatura, tanto musculatura de membros inferiores como musculatura de membro superior, retração articular, fraqueza de um determinado grupo muscular, normalmente músculos lombares e abdominais, as dores que são decorrentes às vezes de uma má postura, próprias dores de cabeça e cefaleias podem ser uma consequência de uma má postura, desvios posturais, as escoliosas, as tensões musculares, dores cervicais. Tudo isso é uma consequência de uma má postura no trabalho.
Solucionar as deficiências no ambiente de trabalho, como equipamentos e mobiliários adequados, são suficientes para ter uma boa ergonomia e evitar doenças, exemplifica a Joyce Vidal.
Durante alguns períodos, fazer pausas, alongamento, tanto de braço quanto da coluna cervical, do pescoço, cadeiras que rodem, elevem, abaixem, o mesmo para o mobiliário. Sempre ter audiometria e cuidar sempre para não usar o fone com um volume muito alto, que acaba prejudicando. A ergonomia, ela visa isso, uma interação entre o ambiente de trabalho e o trabalhador, a fim de minimizar o estresse, dor no pescoço, dor nos ombros, dor no punho, pela posição laboral. Então, a ergonomia vem trazer essa correção do ambiente e da interação ambiente e profissional, trazendo uma redução do estresse, um índice menor de absenteísmo, de doenças por repetição, alera, DORT, fazendo com que o trabalhador tenha uma melhor qualidade no seu posto laboral.
De Curitiba, Marina Protasiewicz.
Casos de Alzheimer devem aumentar nos próximos anos, mas mudanças no estilo de vida podem ajudar a driblar os sintomas e aumentar a qualidade de vida mesmo em pacientes que já possuem a doença. Quem traz as dicas é a repórter Amanda Yargas.
O Alzheimer é um tipo de demência que afeta a memória e o comportamento e outros aspectos cognitivos. Estima-se que no Brasil, a cada ano, surjam 2 milhões de novos casos de Alzheimer, segundo dados do Hospital Israelita Albert Einstein. A doença é progressiva, não tem cura e se manifesta de forma diferente em cada paciente, como conta a neurologista Mariana Canever, do Hospital Marcelino Champagnat.
Cada paciente manifesta de um jeito. Tem paciente que não tem transtorno psiquiátrico associado tão importante, tem paciente que predomina os sintomas psiquiátricos, mais até do que a alteração da memória. Então, assim, o cuidado é bastante individualizado, de paciente para paciente. Mas alguns cuidados gerais que a gente pode listar, que isso cabe para qualquer paciente, é no sentido de que esse paciente tem que ser constantemente estimulado. Ele tem que ter uma oferta de novas oportunidades de aprendizagem constantemente. Isso falando numa fase um pouco mais precoce da doença. Não só isso, como o tratamento de outras condições, como hipertensão, diabetes, colesterol, tireoide, reposição das vitaminas, como vitamina D, vitamina B12. Isso tudo é importante para manter o paciente a gente tem um olhar para o paciente como um todo, né? Todas essas questões podem, de alguma maneira, impactar a cognição. Então, de uma maneira geral, são esses os cuidados que tem que ter.
Segundo a neurologista, são raros os casos em que a doença é hereditária, cerca de 1%. Na maioria das vezes, o paciente de Alzheimer é um caso isolado na família. E a psicóloga Rosana Rodrigues lembra que lidar com essa pessoa exige cuidados psicológicos também para os tutores.
A gente tem que trabalhar com uma psicoterapia mais de orientação, né? Então, a família ela precisa aceitar que essa doença não tem cura e que existem alternativas para retardar a sua progressão e que pode trazer um bem-estar e uma qualidade de vida. É a família ter a consciência de que eles precisam estar unidos, né? Eles precisam ter um momento, por exemplo, de conversa entre eles, uma troca de experiência, divisão de angústias, medos, receios, conversar com familiares que já tenham passado por essa experiência, né? Porque toda orientação, ela é fundamental para a continuidade do tratamento.
O aparecimento do Alzheimer é algo que pode ser parcialmente evitado. Uma vida saudável, com boa alimentação, sono e exercícios físicos, associada à reserva cognitiva, ou seja, estudo, leituras, acompanhar as notícias e manter a mente em funcionamento, estas são as principais maneiras de se prevenir contra a doença e também de retardar o processo de deterioração mental e da memória que o Alzheimer pode provocar. E é por isso que países mais ricos têm níveis mais estáveis de aparecimento desta condição, como explica a neurologista Mariana Canever.
A incidência nos países desenvolvidos, como Estados Unidos e alguns países da Europa, parece que essa incidência está ficando estável. Mas num país como o Brasil, a tendência é de aumentar bastante ainda esse número. Então, por isso que a gente orienta os pacientes a ter uma vida o mais saudável possível, que isso, a princípio, funciona como um fator, se não protetor por completo, mas pelo menos para atrasar o início da doença.
De Curitiba, Amanda Yargas.
O índice de confiança do empresário do comércio no Paraná teve crescimento pelo terceiro mês consecutivo em setembro. Na comparação com agosto, a elevação foi de 14,2%, o que mostra a recuperação gradual das expectativas favoráveis dos comerciantes do estado na retomada das atividades econômicas, mesmo durante a pandemia. O Paraná segue a tendência nacional de alta, que também registrou elevação de 14,4% no indicador. O índice é mensurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, e pela Fecomércio Paraná. Em velório simbólico, o setor de eventos pede mais flexibilização. O último decreto publicado pela Prefeitura de Maringá libera eventos para até 100 pessoas a partir do próximo dia 28. Empresários querem que a liberação seja com base na capacidade do local, no modelo adotado para igrejas.
190 dias parados, os empresários do setor de eventos contam as horas de dificuldades desde o início da pandemia. No dia 17 de agosto, foram liberados eventos com até 30 pessoas em Maringá, mas as empresas alegam que não compensa financeiramente fazer um evento tão pequeno assim. Na semana passada, foi publicado um novo decreto liberando eventos com até 100 pessoas a partir do dia 28 deste mês. Também é pouco, dizem os empresários. Rony Guimarães diz que as empresas e os profissionais autônomos que atuam na cadeia dos eventos querem a mesma regra aplicada a outros setores, como restaurantes e igrejas, um percentual sobre a capacidade do local.
Veja, nós queremos a isonomia, talvez um termo mais fácil de entender, igualdade. Se num restaurante você pode trabalhar com 50%, nós queremos 50% também para os eventos. Não só buffet, tá? Se a igreja pode trabalhar com X%, por que um teatro e um cinema não? Essa é a pergunta. Então, se você fizer com ordem, é mais seguro, porque nós estamos aqui hoje sepultando simbolicamente decreto sem lógica. O desrespeito à nossa categoria, que desde o dia 1º de junho entregamos um pedido aqui pedindo já porcentagem, até hoje não teve nenhuma resposta oficial.
O setor de eventos movimenta uma cadeia muito extensa de empresas e profissionais. Do buffet ao aluguel de carro, tendas, roupa, fotos, assessoria e por aí afora. Nesta terça-feira, os empresários protestaram em frente à prefeitura. Uma noiva de luto puxou um cortejo fúnebre e um caixão simbolizou a morte do setor. Ao som de palavras como abandonados e descaso, os manifestantes contornaram o Paço Municipal e fizeram muito barulho numa das entradas, bem abaixo dos gabinetes dos gestores.
Setor de Unidos, em busca de respeito e igualdade.
Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que, abre aspas, o decreto 1360/2020 liberou eventos para até 100 pessoas a partir do dia 28 de setembro, seguindo os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus. A Prefeitura de Maringá continua monitorando a situação da pandemia no município, realizando estudos para garantir tanto a segurança do cidadão quanto para atender os interesses do setor. Fecha aspas. De Maringá, Luciana Penha.
Governo do Rio de Janeiro adia a volta de torcida no jogo entre Flamengo e Atlético pelo Brasileirão. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Depois de o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sinalizar jogos com torcida nos estádios da capital fluminense, o governador em exercício no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, adiou momentaneamente a volta do público aos estádios. Governador e prefeito e mais a CBF terão uma reunião nesta semana para tratar do assunto. Flamengo e Atlético Paranaense no dia 4 de outubro seria a partida com o retorno dos espectadores aos estádios do Rio, com limite de 20% da capacidade total de torcida no Maracanã. Mas o decreto do governo vai até o dia 6, incluindo jogos de futebol. Outras autoridades do Rio de Janeiro também irão participar da conversa. Corpo de Bombeiros, empresas administradoras das malhas ferroviárias e as linhas de ônibus, Ministério da Saúde, Polícia Militar e Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Sanitária. O Corinthians afirmou que não entrará em campo caso qualquer time volte a ter público em seu estádio antes dos demais. Outras equipes também são contrárias ao retorno de público antecipado para apenas um clube. São elas Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Fluminense, Grêmio, Internacional e Palmeiras. A Conmebol divulgou as datas dos dois primeiros jogos da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar. O Brasil estreia na competição no dia 9 de outubro, às 9h30 da noite, em São Paulo, diante da Bolívia. O segundo jogo será no dia 13 de outubro, em Lima, contra a seleção peruana. Como o Brasileirão não vai parar para as competições com datas FIFA, os times que cederem seus jogadores para a seleção brasileira e demais seleções da América do Sul ficarão desfalcados destes jogadores por duas ou três rodadas da principal competição nacional. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Esse foi o Paraná em Rede desta quarta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.